programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito bacana, assim, que acredito que com isso da quarentena, da gente ficar em casa, ele deve, muitas pessoas estão procurando saber de como que se trata, né? Que seria as técnicas energéticas, né? Que isso de buscar terapias alternativas, né? Já que não pode ir ao hospital, acredito que tenha aumentado bastante nesse tempo da quarentena. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o professor aqui dos cursos da área de saúde da Uninter, Vinícius Bednarzuc. Tudo bem, Vinícius?
Olá, Bárbara. Olá, ouvintes. Seja muito bom poder falar sobre um tema que é tão, vamos colocar até diferente para a maioria das pessoas, mas que, como você comentou muito bem, Bárbara, na época desse período de pandemia tem ganhado um destaque, vamos dizer assim, esse aumento das, a gente chama das terapias alternativas, as práticas holísticas, ou como a gente denomina pelo Ministério da Saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, é um tema muito amplo e que eu acho que é muito interessante as pessoas conhecerem mesmo.
Exatamente. Então, acho que a gente já pode começar, Vinícius, esclarecendo. Você pode falar para a gente o que são essas técnicas energéticas, essas terapias? Fala um pouquinho para nós o que seria isso.
Vou começar falando uma coisa que aconteceu comigo, na verdade, em 2010. Eu tinha acabado de entrar no mestrado em ciências farmacêuticas. Então, se a gente for pegar um mestrado em ciências farmacêuticas, uma coisa muito alopática, né? Uma coisa bem diferente da quando a gente pega dessas técnicas. Mas eu lembro de uma aula que eu tinha de química orgânica avançada, aplicada às ciências farmacêuticas, onde eles comentam que, o professor comenta que, se a gente for pensar, tudo é formado por átomos. Então, a gente tem a química orgânica, se a gente for pegar as moléculas de carbono, os carboidratos, proteínas, tudo, lipídios, tudo é química. Se a gente for pegar a própria água, a gente lembra lá da química, voltando ao ensino médio, o H2O. Então, a gente tem tudo formado aí por átomos. E aí ele comenta que, se a gente for pegar essa parte da física quântica, que é uma parte ainda muito pouco explorada e que começou a ser estudada, vamos dizer, perto do restante da ciência há pouco tempo, é como se a gente tivesse no meio do Maracanã. Eu lembro que ele cita esse exemplo: você está no meio do Maracanã, o seu corpo é formado por várias moléculas, por vários átomos, e esses elétrons que estão girando em volta do núcleo do átomo, é como se ele estivesse girando a última camada em volta do Maracanã. Então, você dentro do estádio, dentro lá do campo de futebol, bem no meio, isso é o último elétron girando lá no final do Maracanã. Para quem conhece o Maracanã sabe que o estádio é enorme. Então, se a gente for pensar, se for levar esse exemplo em consideração, quando as pessoas estão perto, a parte dos elétrons que estão girando em volta do núcleo do átomo, eles podem estar se cruzando. Então, essas energias podem estar se cruzando. Quando a gente pega, dentro das práticas integrativas e complementares, as técnicas energéticas, a gente cita, por exemplo, a imposição de mãos, a gente cita o reiki, a gente pode citar a própria acupuntura, que trabalha com a parte energética do corpo e que, com a técnica de agulhas, consegue desbloquear aquele canal que muitas vezes está bloqueado ali e liberar esse fluxo energético que a gente tem no corpo. Quando a gente pega, por exemplo, a imposição de mãos e o reiki é uma técnica de imposição de mãos. E se a gente for pegar a própria imposição de mãos, a gente tem muitas religiões que acabam utilizando a imposição de mãos, como o próprio espiritismo, como a própria Umbanda, outras religiões que acabam utilizando essa técnica de imposição de mãos para fazer a transferência energética para outra pessoa. Tem o Jorei também, e quando a gente pega o reiki como uma prática integrativa, a gente tem que tirar essa desmistificar que o reiki é uma religião. A gente até tem algumas religiões que utilizam o reiki dentro da religião, mas o reiki é uma técnica, na verdade, que nasceu lá no Japão, e aí essa técnica nada mais é do que a pessoa, ela é um instrumento de passagem, na verdade, da energia universal, vamos dizer assim, para outra pessoa. Então, não é a energia da pessoa que está sendo transmitida, e sim a energia do universo que está sendo transmitida através daquele instrumento, vamos colocar assim. E aí até me perguntaram esses dias, mas o reiki é uma religião? Não, o reiki é uma técnica. Algumas religiões acabam utilizando o reiki para fazer essa transferência de energia. E se a gente for pegar, muitas pessoas têm esse misticismo, vamos dizer assim, da energia, né? Eu vou colocar um cristal aqui porque ele ajuda a separar energia. Muitos têm até com plantas, né? Aquele vaso de sete ervas que tem comigo ninguém pode, o alecrim, pimenta. E aí cada planta daquela serve para alguma coisa, para olho gordo, para energias ruins e tal. E aí eu até lembro que uma vez eu comprei. E quando eu coloquei na minha casa, deu uma semana, só sobrou duas. Só sobrou a espada de São Jorge, se não me engano, e a pimenta. Eu falei, nossa, estava carregada a casa, né? Mas também vai da onde você compra, né? Pode ser que a energia do lugar era ruim, mas a terra, da onde vem todo o proveniente, a parte dos micronutrientes, nutrientes para a planta, ele era um barro muito grosso, assim, então acho que também não ajudou no desenvolvimento da planta ali, mas sim, as pessoas acabam utilizando também para quebrar essa energia que a pessoa fala, uma energia ruim, né? Eu mesmo tenho aqui, eu gosto de, tem uma pedrinha, uma rocha, como fala o pessoal da geologia, que fico muitas vezes que eu estou em reunião, alguma coisa, eu fico com ela aqui, para a parte de equilibrar a energia e tal. Não vou dizer que às vezes eu já pensei em tacar ela longe, assim, porque a gente fica... Mas eu sempre tento colocar ela no sol, para dar, a gente fala, dar uma recarregada, e utilizar aí no dia a dia. Então, essa parte energética, claro que a gente tem várias técnicas, vários misticismos também que as pessoas acabam utilizando e que está muito presente no nosso dia a dia, né, Bárbara?
Exatamente. E olha só, eu já vou falar que eu sou muito fã desse tipo de coisa. É cristal, é planta, é incenso, é vela, isso de energia para a gente ver. Eu vou até dar um relato pessoal para quem não acredita e acha que isso não existe. Na época da faculdade, eu tinha uma amiga que ela fazia isso de técnicas de reiki, né? Ela estudava. Aí um dia eu falei que eu estava com muita dor de cabeça. Aí ela falou, você quer que eu faça uma sessão de reiki em você? Eu falei, faz. Para ver, eu só lembro que ela fez assim, essa técnica das mãos, ela colocou assim, do lado da minha cabeça, deixou. Gente, de verdade, eu senti, parece que eu sentia a dor saindo aqui da minha cabeça, na hora que ela fez isso. Na hora que ela terminou, a minha dor de cabeça passou na hora. Assim, senti que parece que ela sugou a energia ruim que, digamos, que eu estava na minha cabeça, que estava me causando essa dor de cabeça. Foi muito interessante. Até antes disso, eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Quando ela fez, que eu vi que realmente funciona isso da energia, ela sempre tá, ela prevalece, né, em todos os ambientes. E até tem um comentário aqui, já vou colocar para a gente ver, que daí eu já quero emendar outra pergunta para você, Vinícius. Um comentário aqui da Iris Luz, ela fala que é mestre em reiki e que sim, existe muita confusão por parte dos clientes, inclusive querem saber se vi ou ouvi algo, né, na hora que está aplicando a técnica, ou se tem uma mensagem para dar de algum cliente querido, né, ou qualquer coisa assim. Então, já emendando nesse comentário da Iris, Vinícius, eu queria que você falasse para a gente, quem que pode aplicar esse tipo de técnica energética?
Se a gente for pegar o próprio reiki, claro que a Iris já é mestre em reiki, então vou falar do reiki em si, porque das práticas, e vou falar um relato meu com a parte de acupuntura também, mas na parte do reiki, então a gente tem como se fosse três níveis de reiki e um mestrado em reiki. Então, se a gente for pegar o reiki em si, as pessoas começam a aplicar a técnica do reiki, vamos dizer, a partir ali do nível 2, porque o primeiro é muito do conhecimento, do autoconhecimento também, mas as pessoas que são mais, eu vou colocar uma palavra aí, eles não fiquem brava comigo ali, que é mestre em reiki, mas mais graduadas em reiki, vamos dizer assim, que tem um nível maior de reiki, com certeza elas vão ser e que nem as pessoas que nem a Iris, que é mestre em reiki, vai ser um ótimo instrumento para conseguir aplicar essa técnica. Se a gente for pegar de maneira generalizada, todos nós poderíamos ser praticantes, vamos dizer, de reiki, poder, na verdade, realizar essa técnica, claro que a partir do conhecimento, do treinamento, do curso de técnicas de reiki. Então, todos nós poderíamos servir como este instrumento, na verdade. E aí, colocando que nem a Iris colocou ali, se tem alguma mensagem, tudo, que nem eu comentei, tem algumas religiões que acabam utilizando técnicas de imposição de mãos. Que não necessariamente, aí vai, claro, de cada religião, então se a gente for pegar do reiki, a energia universal, outras religiões através de alguma entidade, de algum espírito em si, mas que acaba fazendo essa transferência energética, e aí as pessoas acabam confundindo, muitas vezes com religião mesmo, tem alguma mensagem, alguma coisa, porque é muito comum as pessoas veem isso nas mídias, veem em jornais, em TV, em filme, então, mas isso não pode ser confundido, porque o reiki é uma técnica aí, na verdade é uma técnica, não é uma religião, né? Então isso tem que ficar muito enfatizado. E aí, aproveitando, a Bárbara falou do relato dela do reiki, eu tinha uma vez, eu estava também parado, e eu estava tendo algumas crises de labirintite, e sempre começava com um chiado no ouvido, assim, então ficava aquele chiado e de repente o mundo girava. E aí eu estava na universidade com um aluno fazendo um experimento, assim, e até aquele momento eu não sabia que ele trabalhava com essas técnicas, com acupuntura, tudo. E aí ele olhou para mim e falou: Vinícius, está tudo bem com você? Eu falei: tá, aquela coisa do reforço positivo, né? Não, sempre está tudo super bem. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: não, tá, vou ser sincero, eu estava tendo algumas crises de labirintite e tal, e comecei a sentir agora o chiado no meu ouvido, que geralmente é o que me dá antes da labirintite. Aí ele falou: você já fez acupuntura? Aí eu falei: não. Ele falou: você acredita? Eu falei: acredito, por que não vou acreditar? Ele falou: você topa fazer? Na hora, assim, eu falei: topo. Ele tirou quase como se fosse uma agulha do bolso, assim, mas ele tinha um estojinho com as agulhas esterilizadas, ele tirou ali, e aí ele colocou num ponto da minha orelha, bem em cima, e parece que fez assim, aquele negócio dissipou, assim. E aí ele falou: não, eu tava percebendo que bem num ponto da tua orelha que tava mais vermelho, acumulado aquele sangue ali, eu coloquei bem naquele ponto para dissipar. Então, a acupuntura também trabalha muito com isso, dessa dissipação da energia bloqueada no nosso corpo, né? Então, essas são aí algumas técnicas que trabalham com isso.
Muito bem, Vinícius. Muito, muito bacana. Eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente agora de quais são os benefícios dessas técnicas, tanto físicos, mentais e emocionais. O que acontece com quem realiza?
Uma ótima pergunta, Bárbara. Você comentou três pontos super importantes quando a gente fala das PICs, das práticas integrativas, que é os benefícios. A gente está muito acostumado aqui no Ocidente com a medicina biomédica, que a gente chama, não envolvendo o curso de biomedicina, mas o modelo biomédico, que é aquele modelo que a gente vai no médico e ele trata o sintoma, ele não trata, parece que não trata a pessoa, né? Ele trata o sintoma. Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou tratar essa dor de cabeça, mas por trás da dor de cabeça, tem um paciente por trás daquilo, que muitas vezes está passando outras coisas ali, na sua vida. E aí, quando a gente pega as práticas integrativas, ela visa, assim, tratar a pessoa e, claro, muitas vezes a doença que a pessoa está tendo também. E ela trata principalmente nesses três pontos que você colocou muito bem, que é a parte física, mental e emocional. No caso, quando a gente pega o reiki em si, eu sempre prefiro falar do reiki, porque a parte de imposição de mãos, às vezes, acaba confundindo até com a parte das religiões mesmo, então eu acabo indo mais para a parte do reiki para tirar essa parte da religião um pouco, para não entrar nesse assunto de discussão, mas ele sim, que nem você comentou, você estava passando por um processo ali. Outras pessoas, eu vejo hoje em dia, profissionais de saúde muito estressados, ansiosos, aquele desgaste físico de estar trabalhando ali com Covid no dia a dia. As pessoas, a gente estava comentando aqui antes, do trabalho em home office, é muito legal trabalhar em home office, mas também tem outras coisas que acontecem por trás do home office que também têm que ser bem administradas. Eu sou uma pessoa que eu sempre adorei sair. Eu gostava, fim de semana, minha esposa até comentava, Vinícius, vamos ficar em casa hoje. Eu ficava 2 horas, já queria ir para a rua, já, porque eu gostava de sair, passear. E ficar em casa também traz essa carga da ansiedade de a gente ficar em casa, não poder sair, do medo que a gente tem, às vezes, sair em um mercado e muitas vezes poder se infectar. Então, tudo isso traz uma carga mental muito grande que acaba trazendo o desgaste físico ao mesmo tempo e o trabalho mental também, os gastos emocional também. E aí, se a gente for pegar o reiki, ele acaba trabalhando nesse fluxo energético e reequilibrando esse fluxo energético do nosso corpo. E aí isso auxilia na recuperação desses 3 pontos. Então, tanto no nosso mental, eu falo que se o mental estiver bom, o físico e o emocional acaba que meio que se equilibrando junto, porque é aquela coisa, né? Às vezes a gente acorda e fala, nossa, hoje eu não estou bem. Se você já começa a não estar muito bem pensando nessa parte do mental, isso afeta o teu emocional, você já se sente cansado, não quero nem levantar da cama hoje. Mas sim, se você acorda, eu sempre pensando pelo lado positivo do negócio, se você acorda, pô, eu tô cansado, mas hoje vou tentar fazer o meu trabalho, vou tentar fazer você mesmo controlar o seu fluxo energético, isso é muito sábio, vamos dizer assim, você conseguir controlar o seu próprio fluxo energético. Então, o reiki é uma técnica que visa tanto na parte presencial trabalhar com esse fluxo energético, e aí eu comentei dos profissionais de saúde, o reiki também pode ser trabalhado à distância. Não sei qual que é a opinião da Iris sobre isso. Eu conheço algumas pessoas que são mestre em reiki que sempre falam, Vinícius, eu prefiro trabalhar no presencial. Dá para fazer reiki à distância? Dá. Mas o que acontece? Hoje, às vezes, tem muitos grupos que recebem reiki, essas coisas, e aí tem algumas pessoas que falam, eu prefiro, se for para trabalhar à distância, com uma pessoa. Eu vou estar sintonizando naquela pessoa para emanar energia, não com um fluxo de pessoas enorme. Então, a gente vê aí que são opiniões diversas que podem ter também na própria técnica.
Muito bem, só para puxar então, Vinícius, isso que você falou até da questão do reiki à distância, isso que é uma pergunta da Ana Bento aqui, que ela fala que reiki é diferente de imposição de mãos, seria a mesma coisa ou...
O reiki é uma técnica de imposição de mãos, então é uma das técnicas que tem de imposição de mãos. O jorei, por exemplo, que ele tem essa parte religiosa um pouco por trás, mas também é uma técnica de imposição de mãos. Quando a gente pega, por exemplo, no espiritismo, na Umbanda, são técnicas de imposição de mãos, e o reiki é uma das técnicas de imposição de mãos. Então, faz parte da imposição de mãos, mas a diferença é essa, que ele utiliza, na verdade, a pessoa ali como um instrumento da passagem dessa energia universal, como um canal, na verdade, né? Os outros, se a gente for pensar, eu gosto de estudar religião, essas coisas também, mas às vezes eu acabo não querendo colocar muito em pauta para não ir para a parte religiosa da discussão, mas também os outros acabam sendo canais também, mas ligados à religião. Então, é por isso que o reiki é uma técnica de imposição de mãos, como as outras também. Então, basicamente é isso.
Perfeito. Mandar uma boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando, né, a nossa edição de hoje. Acredito que muitos alunos, né, do curso de PIX estão aqui para saber mais um pouquinho sobre isso, sobre esse curso que é muito bacana. E nisso, Vinícius, eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente quais são as ferramentas que podem ser usadas para fazer essas sessões, dessas terapias energéticas. E acho que nisso a gente até já pode comentar um pouquinho sobre o kit, né, do curso de PIX. Que a gente tem, o que vem nele, o que para que dá para sacar cada coisa nele. Fala um pouquinho para gente.
Se a gente for ver, então, vou começar falando sobre o kit aqui, porque ele tá
Tá.
na mão, já tá na mão aqui, ó.
Ah, eu
Então,
quero um kit desse. Eu vou fazer o
e
curso de PIX,
aí,
sabia?
até vou falar que a gente teve aí os períodos de lockdown, essas coisas, principalmente na região de Curitiba, que é onde a central da Uninter fica aqui, mas fiquei feliz, recebi ontem um e-mail de uma aluna muito feliz com fotos do kit. Então, o kit aos poucos está sendo disponibilizado para chegar para as pessoas, para os nossos alunos, e chega a partir do segundo ano, tá, pessoal? Então, não fique ansioso aí quem está no primeiro ano, que ele chega a partir do segundo ano. Então, esse é o nosso kit, que chama kit Holos. Holos, ele vem do grego, então, como se fosse como um todo. Então, pensando sempre, pensando como prática integrativa no tratamento como um todo. E o nosso kit, ele é formado por alguns itens aqui. Então a gente tem um mapa podal. Deixa eu ver por causa da luz. Opa! A gente tem um mapa podal que acaba trabalhando aí cada parte daqui. Aí tem uma numeração embaixo que trabalha com um órgão específico, trabalha aí com a lateral do pescoço, coluna cervical. Então, isso a gente trabalha na parte da reflexologia podal, que também, se a gente for ver, influencia na parte energética, porque a gente está trabalhando com a parte dos pés. E eu lembro um relato de uma pessoa bem próxima falando que quando ela tinha problemas de graves de pulmão, crônico de pulmão, a gente tem a região do pulmão aqui, e quando a mãe dela apertava aquela região, ela falava que doía horrores. Então aí tem que ser trabalhada aquela região ali para aliviar. Aqui a gente tem um mapa auricular. Então, também com todos os pontos de cada ponto na orelha que pode ser trabalhado para liberar esse fluxo. Você já fez auriculoterapia alguma vez, Bárbara?
Não, nunca
Bem
fiz.
legal também, já fiz algumas vezes, que aí trabalha com as, já mostro aqui com as sementinhas, né? Sementes de mostarda. Então, vem aqui as sementinhas de mostarda, vem também o nosso pinça para poder colocar as sementinhas. Isso aqui eu nunca tinha visto, achei muito interessante, que é um massageador de orelha. E aí até explico por que que a gente tem no kit isso, que é para localizar o ponto. Na verdade, ele ajuda bastante. A gente tem aqui para o meu lado, que eu adoro a fitoterapia, a gente tem aqui um infusor. E aí eu sempre vou falar, Bárbara, já aproveitando, falando um pouquinho das plantas medicinais também, eu sempre falo que quem gosta de tomar chá, chá é muito bom, equilibra as pessoas, tudo, mas sempre dê preferência para as plantas a granel. E diferente das plantas que vêm no sachê ali, o sachê às vezes é muito pó residual do que veio das plantas mesmo. Da planta, vamos dizer, pegar uma camomila. Então, aquele pó que sobrou da camomila, dos capítulos florais, muitas vezes acaba sendo utilizado para o sachê. Por quê? Porque ele precisa ser um material mais particulado. Então, quando a gente tem um material mais íntegro, sempre vai ter um chá de melhor qualidade. O óleo essencial. A gente tem um óleo essencial aqui de lavanda, trabalha muito com essa parte da ansiedade, as pessoas que fazem uso para um bom sono aí. Temos dois tipos de argila também para trabalhar com a parte de geoterapia, e os bonequinhos de constelação familiar também, bem bonitinhos aqui. Então, esse é o nosso kit por dentro. E aí, se a gente for pegar, mas o que que o nosso kit auxilia na parte energética? Em si, as práticas integrativas, ela visa trabalhar com essa parte energética do corpo, como quase todas as práticas integrativas. As plantas, se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente tem a parte da fitoenergética, a gente tem uma parte dessa energia das plantas também. a própria aromaterapia, que trabalha com o nosso sistema límbico, desencadeando diversos fatores que a gente tem no nosso organismo. E claro que a gente tem aí as práticas bem energéticas, como a própria bioenergética, que trabalha com a parte aí, sim, dos chakras, tudo. Então, são várias práticas aí que, aí sim, se a gente for voltar lá, a cromoterapia também trabalha com a ligação das cores nos chakras, e cada chakra tem uma cor específica. Então, tudo isso, se for pensar de forma geral, várias práticas integrativas acabam trabalhando, e o nosso kit, claro que os alunos, eu estou vendo ali, ó, tô ansioso, só quero o meu kit, tô só pelo meu kit, não seja assim, Claudinha. Tenho certeza que você vai ter muito conhecimento aí, e as pessoas, cada vez, sempre recebo muita e-mail, e a gente recebe tutorias lá, pessoal ansioso pelo kit, mas fiquem calmos, pessoal, a hora do kit de vocês vai chegar aí, e aí vocês vão poder usar ele com bastante carinho aí. Foi desenvolvido com bastante carinho aí para o nosso curso também.
Como a gente ainda está na primeira turma, acredito que então, a partir do ano que vem, 2022, vão começar a receber, ou agora em 2021?
Então, teve gente que começou agora a receber, então passou os 50% da primeira turma, então a gente começou em 2020, né? Uhum. Então a primeira turma começou a receber agora, a gente está nas primeiras disciplinas do segundo ano, o pessoal está fazendo a Ayurveda, aromaterapia e cromoterapia nesse momento. As próximas disciplinas serão floralterapia e fitoterapia. O floralterapia e a homeopatia, vamos dizer assim, também trabalham com essa parte energética muito legal. Mas aí cada prática é uma técnica bem diferente da outra, né? Então, falei um pouquinho mais hoje do reiki aí, por exemplo, e fui citando outras partes, como a da acupuntura, para falar um pouquinho dessa parte energética. E sim, a gente tem que cuidar da nossa energia, né, Bárbara? Cada um aí cuidar da sua autoestima, cuidar do seu eu interior, vamos dizer assim, cuidar, porque isso vai ajudar muito ao nosso equilíbrio, na verdade, nesse período que não está fácil para ninguém. Então é um período aí que eu quero começar a ler um livro com uma professora, eu vi que uma professora leu ontem e indicou, que é a História das Epidemias, e aí quero começar a ler esse livro aí, mas a gente tem que cuidar nesse período pela transmissão e cuidar de si mesmos, né? Então a gente não pode deixar de se cuidar, e a nossa energia está ligada a isso.
Muito bem, eu até ia finalizar aqui perguntando, né, falando para você comentar um pouquinho de qual que é a importância da gente abordar mais, cada vez mais, esse tipo, né, de ação, de terapia, né, que a gente ainda está tão acostumado só a cuidar do físico, né, e acaba esquecendo de cuidar do mental, que como lá no início você falou, né, cuidar do mental é extremamente importante. Se a mente está sadia, o corpo ele vai estar também, lógico, né? Ai, não quer dizer que se você sair na sala e tropeçar, quebrar a perna, se a mente estiver bem, você não vai sentir dor, não vai dizer, ah, não, né? Não é isso.
Porque a gente tem a academia ali que a gente sabe que é para cuidar do corpo, para cuidar do físico, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa cuidar, fazer exercícios mentais também é muito bom para cuidar da nossa cabeça. Eu comecei há pouco tempo a fazer mindfulness, que fala que é essa parte de você estar presente naquele momento, né? A gente vive num mundo muito, desculpa o termo, muito louco, assim, a gente tá fazendo uma coisa, pensando na outra, já fazendo outra, que a gente fala que são pessoas aí que estão sempre fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente não dá atenção àquilo que a gente tá fazendo no próprio momento, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais isso. Muitas vezes a gente tá com, eu que tenho filha, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa, você pega o celular, você tá com o filho ao mesmo tempo, e às vezes você perde um momento que a tua filha está fazendo alguma coisa pela primeira vez. Então eu acho que faz aquilo naquele momento, depois, tem que fazer alguma coisa no celular, tira um momento para poder fazer aquilo, porque o mundo, a gente acaba perdendo várias coisas importantes aí, e isso também não faz bem para a nossa cabeça, para o nosso mental, para o nosso emocional, e é um desgaste físico muito grande.
Exatamente. Vinícius, tem mais algum recadinho, mais alguma informação que você queira passar para todo mundo que está acompanhando aqui? Alguma dica para quem não conhece, se quiser começar a fazer esse tipo de terapia energética, quer falar mais alguma coisa?
O Eldon até comentou aqui, ele é o nosso representante discente no nosso curso, ele é mestre em Reiki aí. A gente tem, que nem a Iris também, mestre em Reiki, então a gente tem vários mestres Reiki no nosso curso. Quem tem curiosidade, a gente vai voltar agora em abril, reativar a nossa liga acadêmica e vamos começar a fazer alguns trabalhos agora mais intensos. A gente está criando um novo canal, vamos dizer assim, mas não vou dar o spoiler no momento aqui, mas para de comunicação do nosso curso aí, que a gente quer começar a expor cada vez mais os benefícios das práticas integrativas. E grande parte dos nossos alunos aí já pratica várias dessas práticas. E aí, claro que são fontes de conhecimento muito grandes também. E tem gente que não conhece, eu comecei pela primeira vez. Então, tenho certeza que o curso vai ajudar bastante vocês, mas esse contato com os colegas, a gente sabe dos grupos que tem de práticas integrativas, tudo. Converse com os colegas mais experientes. Vou até pontuar o Eldon aqui, que eu conheço mais ele pela própria conversa, a gente já conversou bastante. Então, e eu conheço a Maikele de nome também. Então, vejo que tem vários alunos nossos aqui. O objetivo é sempre, sim, vamos aprender diversas práticas, mas vamos fortalecer elas também, né, Bárbara? Mostrar quais são os benefícios dessas práticas para a sociedade, fazer esse fortalecimento das PICs, que eu falo, e é um trabalho que a gente não faz sozinho, né? Que a gente tem que fazer isso em conjunto. Então, eu conto com os alunos aí do curso de práticas integrativas, sempre deixo, fico muito à disposição para quem quiser mandar e-mail para mim. Não sei se posso falar aqui, Bárbara, mas quem está ouvindo e que tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre as práticas integrativas, tem o nosso Instagram, que é o Ninterpix, tem o nosso Facebook, o Ninterpix também, e dia 15 do mês que vem, agora de abril, a gente tem um evento do nosso curso que é fitoterapia ocidental versus fitoterapia ayurvédica, para a gente ver a diferença, como que é abordada a fitoterapia lá na Índia, na Ayurveda, e como que a gente aborda aqui no Ocidente. Então, ficam todos convidados para quem quiser participar aí. E tenho certeza que logo a gente vai começar a promover mais eventos aí. Para quem tiver interesse em conhecer essas diversas práticas que trazem tantos benefícios à saúde humana.
Muito bem, eu sempre termino o programa muito feliz quando o Vinícius aparece por aqui e a gente fala sobre esse tipo de tema, porque eu acho muito bacana, eu adoro demais. Então eu queria mais uma vez, Vinícius, agradecer a você por participar aqui de mais uma edição do Sua Saúde. Espero que em breve a gente se encontre aqui novamente para falar sobre mais um tema muito bacana, ok?
Muito obrigado pelo convite, Bárbara. Uma excelente terça-feira para você e para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado.
Com certeza. Obrigada a todos que acompanharam o programa. E semana que vem a gente volta com mais uma edição do programa Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.